Olá, você está no podcast Calango Sagrado, um espaço onde falaremos sobre religião, mitologia no mundo antigo e no mundo bíblico. Também falaremos de linguagem, dicas de filmes, livros e séries que envolvam linguagem religiosa. Eu sou Wellington Barbosa, linguista e um estudioso das religiões e suas mitologias. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Fique por aí. Um abraço. Olá, nós hoje vamos falar sobre o messianismo tecnológico e a jornada do herói Matrix. A gente já deve ter percebido nos filmes de ação que basicamente eles seguem um roteiro parecido. Basicamente eles seguem uma linha narrativa, uma linha histórica, onde os heróis têm um certo clímax, um conflito, uma trama, e por muitas vezes a gente fica pensando, mas como é que o autor chegou nessa história? Por que que gera tanta atenção? Se nós lembrarmos, por exemplo, de Frodo no Senhor dos Anéis, se nós lembrarmos dos conflitos que Luke Skywalker teve, né, ao descobrir que ele era filho do Darth Vader, né, do Anakin Skywalker, se nós lembrarmos os nossos principais heróis, né, mesmo Superman e todos os conflitos que esses heróis que alimentam o nosso imaginário têm, a gente vai perceber que todos eles têm uma história bastante bem delimitada. Houve um antropólogo chamado Joseph Campbell, e ele viveu no século XX, e ele foi uma das pessoas que estudou a natureza das histórias heróicas e o ciclo de vida dos heróis, em algo que ficou conhecido como o monomito ou a jornada do herói. E essa jornada do herói está presente em todas as classes de mito, desde os mitos heróicos dos fundadores das nações, desde os mitos das mitologias mais antigas, desde os dos povos mais antigos, até as nossas grandes mitologias políticas atuais, celebridades e histórias que nós contamos, recontamos, ouvimos e são propagadas por aí nas redes sociais. A construção desses heróis, ela é baseada numa espécie de linha do tempo. Então, Joseph Campbell, em um dos seus livros mais populares, chamado O Herói das Mil Faces, ele narra algo que ficou conhecido como a jornada do herói. E ele vai dizer que, basicamente, existem três arenas onde essa jornada ou essa viagem da vida do herói acontece. Ele vai dizer que acontece no mundo comum, e ele vai dividir isso em algumas etapas. Depois, uma espécie de chamamento superior, um chamado metafísico, sobrenatural, que também vai tomar conta da vida, da trama, da narrativa da história desse herói, e depois uma espécie de apoteose, clímax, que algumas vezes vai conter uma morte, uma ressurreição, e logo um sacrifício sobre-humano, e logo depois o retorno ao mundo natural, ao mundo normal, onde justiça, paz, prosperidade, desenvolvimento e progresso vão ocorrer. Até nos clássicos das histórias infantis, esse tipo de narrativa também está presente. Se a gente pensar nas princesas que adormecem ou são mortas e depois voltam à vida, é que a gente às vezes não está muito ligado nas narrativas que nos são contadas. Então, o Joseph Campbell vai trazer esse pensamento da jornada do herói. Ele vai dizer então que existe, primeiramente, um chamado a uma espécie de aventura, existe uma recusa, logo depois, um encontro com uma espécie de mentor, de mestre, professor, profeta, algum tipo de evento que vai fazer a transição desse mundo comum, desse mundo ordinário, para um mundo mais especial, para um mundo mais metafísico, né, para essa construção da figura, vou usar a palavra messiânica, ou heróica, desse personagem, dessa personagem que vai sendo formada na mentalidade dos roteiristas, dos criadores de histórias, dos diretores de filmes, dos autores dos livros, inclusive em alguns heróis do mundo bíblico, no mundo religioso, que também entra nesse mundo das narrativas históricas. Então a gente tem algumas tentações, esses inimigos que os vêm os tentar, testa os seus valores, a sua moralidade, tem algum tipo de desordem, situação caótica, revolução presente no mundo especial, nesse mundo sobrenatural, nessa história sobrenatural. E logo depois existe uma batalha, existe um encontro cósmico, um encontro cósmico entre forças do bem e do mal, da luz e da escuridão, da justiça e da injustiça, da paz e da guerra, da prosperidade e da miséria, algum tipo da liberdade e da opressão, né? Todos esses conceitos antagônicos, aí eles se encontram, seja no campo metafísico, ou seja no campo abstrato, ou além disso, também no campo do campo de batalha, né? Na guerra, na arena da batalha em si, onde existe uma grande massa de pessoas aflitas, afligidas, incapazes de se defenderem, então um grande salvador que vai fazer uma entrega sobre-humana, que vai se entregar e vai, às vezes, podendo até morrer, vivenciar um grande sacrifício para poder salvar muitos. Logo depois, ele ou ela pode voltar à vida numa espécie de ressurreição, e aí, nesse ciclo de retorno ao mundo normal, nessa batalha onde o mal morreu, o mal perdeu, e mesmo que possa ter causado a morte do nosso herói ou da nossa heroína, as coisas voltam ao normal, porque no clima, o fechamento da história, da narrativa, precisa dar um certo final feliz a essas histórias. Então o Campbell vai trabalhar, ele vai buscar essas histórias mitológicas desde os primórdios do que a gente chama de contação de histórias ou storytelling, e aí ele vai em busca dessas figuras heróicas, dessas figuras messiânicas. E eu estava pensando esses dias, eu assisti o novo filme do Matrix, né, o Matrix Resurrections, Matrix Ressurreição, e Resurrection, perdão, Matrix Resurrections, e eu estava vendo alguns paralelos dessa história, e foi inegável, eu tive que assistir outra vez a primeira trilogia para tentar fazer algumas conexões depois de 20 anos, né? É interessante a gente notar, e eu tentei fazer baseado nessa visão do Campbell, algum tipo de analogia entre a figura messiânica do Neo, né? Do Anderson, do Mr. Anderson, que é o nome dele, né? Na primeira história, com o pensamento do Jesus meio idealizado, meio transformado em herói, que faz parte, permeia o imaginário das pessoas, né? Se a gente faz esse paralelo messiânico, dessa história messiânica. O que é uma figura messiânica? É uma figura escolhida, com uma autoridade política, às vezes monárquica. No mundo bíblico, essa figura está ligada à realeza. E que vai vencer, destruir, destronar os inimigos e vai trazer um certo equilíbrio ou prosperidade, força, paz, justiça, no caso, no mundo bíblico, uma teocracia, né? No caso do mundo do Matrix, é esse equilíbrio entre os homens e as máquinas, entre a tecnologia, que é essa espada de dois gumes, essa coisa que simboliza ao mesmo tempo a morte e a vida, o progresso e a destruição do mundo distópico, como a gente conhece, se a gente entende, né, a mentalidade dos criadores da história de Matrix, a gente vai perceber que existe uma revolução das máquinas, e nessa revolução das máquinas, os seres humanos se transformam numa minoria. E aí surge o Neo, que na história original parece que é um humano e que entra dentro desse mundo meio metafísico que é a Matrix. Mas aí, quando ele entra, ele encontra uma figura de mentor, que é o Morfeu, e o Morfeu vai dar a ele a opção entre a pílula azul e uma pílula vermelha. O que simboliza o bem e o mal, o poder da escolha, a bênção e a maldição. Essas escolhas dualísticas tão presentes no nosso imaginário, na nossa construção da sociedade, né? Mas a gente tem características messiânicas no Neo, assim como a gente tem os grandes heróis das histórias todas que a gente conhece. A gente tem a abnegação do Neo e a sua escolha diante do bem e do mal. A gente tem um personagem capaz de ter poderes especiais, de inclusive operar algum tipo de milagre. A gente tem essa visão sacrificial da vida, onde ele morre em favor de um grupo. A gente tem, inclusive, o lugar da resistência é chamado de Sião, ou Zion, né? A gente tem esse monomito, embora existam outros personagens na história, o personagem principal é o Neo, né? E depois a Trinity, que com um beijo, como aquelas grandes histórias, vai ressuscitar o nosso herói que morreu em favor daqueles indefesos. Talvez aqui o Neo represente aquele herói que nos garante uma causa para a qual lutar, uma proteção às más escolhas que um certo grupo faz. A gente se identifica com o Neo, talvez pela sua entrega, sua resistência, sua perseverança e muitas vezes até o seu caráter ingênuo no começo da história, a descoberta de que ele poderia derrotar os agentes do mal, de que ele poderia inclusive confrontar o criador da Matrix, de que ele podia trazer ordem ao caos e de que ele podia trazer a salvação, entre aspas, aquelas pessoas que já tinham perdido a esperança, nos fazem acreditar. E como disse o Campbell, heróis muito necessários em tempos de dificuldade. É o que a gente tem aí, né? O poder do mito. Então, eu quero terminar esse episódio indicando duas leituras para vocês. Eu quero indicar do próprio Joseph Campbell, O Herói das Mil Faces, e o outro livro dele, O Poder do Mito. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.